3:04, nós vamos falar agora sobre prerrogativas dos advogados, um tema bastante caro à advocacia. Estamos aqui no Estúdio Móvel CBN, na OAB Maringá, com a advogada Marion Bá, que é diretora de prerrogativas da OAB Paraná. Olá, muito boa tarde, obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão caro num dia tão importante para a advocacia.
E, por favor, eu queria que você explicasse para a gente, primeiramente, o que são as prerrogativas dos advogados.
As prerrogativas são os direitos dos advogados, que normalmente são equivocadamente confundidos com privilégios. E as prerrogativas não são, de forma alguma, privilégios, porque são, na verdade, direitos que os advogados têm no exercício da função. Então, por exemplo, ter acesso ao preso, ter acesso a um inquérito, ter acesso a um processo, ter acesso ao juiz para poder conversar sobre um processo. Então, são os direitos que os advogados têm que, na verdade, permitem que ele exerça a própria atividade. Então, a ideia é essa. A gente tem um rol desses direitos, eles estão previstos no Estatuto da Advocacia, tem o artigo 6º e o artigo 7º, e aí tem um rol bastante extenso desses direitos, né, para garantir o exercício da função.
Pode-se dizer, então, que a garantia das prerrogativas garante, de certa forma, um processo judicial, a própria justiça?
Sem dúvida nenhuma, porque ter advocacia sempre é em nome de algo ou em nome de alguém. Eu sempre costumo dizer isso, né? O advogado, ele nunca está na luta dos próprios direitos, ele sempre está representando alguém, representando algo, lutando por um direito ou pelo direito de alguém. Então, se frustram esses direitos, essas prerrogativas do advogado, na verdade, estão frustrando os direitos daquele cidadão que está buscando a justiça, né? Eu vou dar um exemplo que a gente teve já no nosso setor de prerrogativas, que acho que pode ficar mais claro para quem eventualmente estiver nos ouvindo. Mas, por exemplo, teve um fim de semana que teve uma criança pequenininha que acabou sofrendo agressões e aí buscaram, né, o auxílio da justiça no plantão, porque era fim de semana, então não estávamos no horário comum, né, da justiça, e aí teve muita demora no atendimento, por exemplo, do magistrado para que o advogado pudesse despachar e conversar sobre a urgência do caso. Então, o advogado, ao não ter acesso a esse juiz no fim de semana, não é o direito do advogado só que está sendo violado, mas, por exemplo, justamente o direito daquela criança, da família, que é do interesse de todos. Então, nesse sentido que as prerrogativas são muito essenciais, né?
E de que forma a OAB Paraná trabalha, então, para que essas prerrogativas sejam garantidas?
A gente tem na OAB do Paraná uma comissão de prerrogativas, que tem inclusive um 0800, que funciona 24 horas por dia, numa espécie de um plantão. Então, qualquer advogado no Paraná inteiro, em qualquer subseção, em qualquer lugar que tenha uma prerrogativa violada, ele pode ligar nesse 0800. Logo que eles fazem o juramento, se tornam advogados, eles ganham uma carteirinha com esse número que é para carregar na carteira, justamente. E aí vai alguém, porque temos comissões espalhadas pelo Paraná inteiro. Então, vai alguém lá na hora já para garantir essa prerrogativa. Fora isso, a gente tem, por exemplo, um setor de diretoria de prerrogativas dentro da OAB do Paraná também, que caso um advogado sofra, por exemplo, uma ofensa durante o exercício da função ou algo assim, ele pode entrar com um processo pedindo para que ele seja desagravado publicamente. E aí a gente faz um julgamento interno, vê se realmente é caso de uma violação de prerrogativa. Se se entender que sim, a gente vai até o lugar, vai normalmente vários advogados, e a gente faz um desagravo público, né? E aí em nome desse advogado, mas muito mais em nome da classe. E por último, acho importante também dizer, porque é uma inovação nos últimos tempos agora, das prerrogativas da OAB do Paraná, a gente tem uma escola de prerrogativas. Porque é engraçado dizer, né, que a gente tem as prerrogativas e talvez a população não saiba muito o que são as prerrogativas, mas às vezes nem os próprios advogados sabem, nos dois sentidos. Às vezes a pessoa acha que tem uma prerrogativa que não tem. Então, um exemplo muito comum que a gente tem no nosso setor é assim: o advogado, infelizmente, está saindo de um jantar à noite, está saindo de um bar à noite, acaba batendo carro, ou bebeu e está dirigindo, uma coisa, sabe, inclusive ilícita, e tem um problema e acaba ligando para a OAB e achando que ele tem algum direito. Ele não tem. Aí sim seria um privilégio, que é um tratamento, né, distinto ao advogado. E não é isso que a OAB cuida, que a OAB, enfim, tenta lutar pelo exercício desses direitos. Então, isso é um exemplo que, às vezes, eles acham que tem um direito, que não tem. E, às vezes, tem o direito. Então, a gente teve situações gravíssimas, por exemplo, envolvendo mulheres advogadas. Lembro que logo que eu assumi esse cargo na diretoria, foram duas advogadas que tentaram entrar num presídio para falar com seus próprios clientes. Era a primeira vez que essas advogadas estavam indo até esse local, então elas não tinham muita familiaridade sobre como que isso funcionava. E aí elas foram abordadas por uma pessoa lá do presídio, uma mulher, perguntando se elas estavam fazendo uso de absorventes íntimos. E aí elas estranharam a pergunta, disseram que sim, e aí foram, por exemplo, obrigadas a retirar os absorventes e trocar os absorventes na frente da policial, num ato super constrangedor, enfim, e elas não sabiam se isso era normal ou se era uma violação de uma prerrogativa para elas poderem falar com o cliente. E é evidentemente uma gravíssima violação de prerrogativa. Então, aí depois a gente atuou. Mas então, acontece nos dois sentidos. De pessoas que não sabem que têm um direito que têm e de pessoas que acham que têm um direito que não têm. Então, a gente tem uma escola atualmente de prerrogativas, justamente para tentar passar para todos os advogados, né, quais são exatamente os direitos que eles têm no exercício da função.
A violação de prerrogativas geralmente é feita por um agente público?
Normalmente por um agente público, sim. Até recentemente eu fiz um levantamento ali no nosso setor para ver normalmente quem mais violava, né, esses direitos. Em primeiro lugar vem a própria magistratura, ou seja, os próprios juízes que violam, por exemplo, às vezes caçando a palavra de um advogado numa audiência, não permitindo que ele formule perguntas num momento em que ele poderia fazer essas perguntas, não dando acesso a um processo que ele poderia ter acesso, ou não atendendo, que é uma coisa que também muitos advogados reclamam. Muitos juízes não ficam no local em que deveriam estar, no fórum, no horário normal de trabalho, e às vezes não atendem os advogados, e é um direito do advogado falar com o juiz, né, sobre o processo, enfim. Então, os juízes estão em primeiro lugar. A gente tem também na Polícia Civil, com uma certa recorrência, os delegados, por exemplo, também, com bastante incidência assim, de prerrogativa. Então, regra geral, são sim as autoridades e, normalmente, nessa ordem. Promotores também têm bastante incidência.
Uhum. Bom, e geralmente, quando a gente faz reportagem, a gente dá notícia de operação policial e a gente quer ouvir a defesa dos presos, né, muitos advogados dizem, eu não tive acesso ainda aos autos, aos processos, ao processo, eu não tive acesso às provas, né? O que o advogado realmente tem direito de ter acesso, por exemplo, depois de uma prisão, uma operação policial com vários presos?
Perfeito, essa pergunta é bem importante, e eu sei te responder bem por ser da advocacia criminal também, então passa essa situação, inclusive, pela própria profissão. A gente tem uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, que diz que é obrigatório que o advogado tenha acesso a tudo aquilo que já foi produzido na investigação e que não frustre a investigação. Porque, por exemplo, se tem uma escuta telefônica ou alguma diligência que ainda vai ser produzida, evidentemente não pode se dar notícia para o advogado sob pena justamente de você frustrar, né, a investigação, o resultado daquela escuta ou algo assim. Então, tudo aquilo que está por vir, o advogado ainda não tem o direito, né, de ter acesso. Mas tudo aquilo que já foi produzido, ou seja, que daí não tem risco de interferir na investigação, o advogado tem sim aí o direito de ter acesso. Às vezes é um pouco burocrático isso e talvez por isso vocês passem por essa situação. Porque às vezes o advogado, ele tem que pegar a procuração do cliente, principalmente se é um caso com sigilo, daí o acesso não é público, então ele precisa pegar a procuração, pedir o acesso, aí tem um pouco de delay entre esse pedido e o deferimento por parte do magistrado, para que ele possa efetivamente ter acesso. Mas o acesso à investigação e ao processo são exemplos claros de prerrogativas dos advogados.
E há um avanço nessa garantia de direitos, de prerrogativas? Como é que a OAB avalia esse momento atual?
Olha, eu sou bastante otimista e penso que sim, a gente está tendo avanços nessa escola de prerrogativas que eu comentei há pouco, que é uma iniciativa aqui da OAB do Paraná. A gente tem conseguido um espaço muito importante para nós, que é um espaço de conversa nesses outros órgãos, nessas outras instituições. Então, por exemplo, a magistratura nos deu um espaço para que a gente faça algumas aulas no curso de formação dos próprios juízes, os promotores de justiça também a gente tem acesso para que a gente possa conversar com eles sobre isso, na Polícia Civil, na Polícia Federal. Então, a gente está tentando incentivar muito essa ideia de uma conscientização para trabalhar muito mais no âmbito de prevenção. Né? O que a gente quer, enquanto a OAB, é que todos estejam cientes que as prerrogativas não são privilégios, que, na verdade, como você bem fez, a tua primeira pergunta, ela é perfeita, que isso está vinculado à ideia de um acesso à justiça, Então, que a ideia é que eles respeitem, não os advogados por ser um privilégio, mas justamente esse direito no exercício da função, porque é a representação de alguém. E a gente tem tido bons resultados com isso, né? Porque aí começa-se a se entender um pouco melhor essa ideia de prerrogativas, entender que não é um privilégio, e aí a gente está caminhando num sentido de ter menos atuações repressoras, como aquele exemplo que eu lhe dei de desagravo. E o desagravo é uma atitude, vamos dizer assim, de repressão de uma violação que já aconteceu. A gente está tentando evitar chegar nesse ponto e tentar justamente que todos entendam que estamos todos numa mesma página, né? Em busca de uma justiça e para aí não precisar ir para esse campo de repressão, enfim.
No caso que você deu das advogadas que estavam indo visitar um cliente que estava preso, né?
Certo.
Se elas conhecessem, então, essa prerrogativa, o que elas deveriam fazer naquele momento?
Se recusar a agir contra a lei, né? Porque elas não têm nenhuma obrigação de retirar os absorventes íntimos na frente de alguém, então elas poderiam e deveriam, na verdade, assim agir e impedir. E caso tivesse alguma truculência ou alguma imposição, elas poderiam entrar em contato com a OAB naquele momento. E aproveitando sua pergunta, que eu acho que é importante dizer, a gente insiste muito para que os advogados atuem nesse sentido, porque é uma espécie de uma bandeira coletiva. Então, por exemplo, se você tem uma prerrogativa violada e eu estou assistindo isso como advogada, que eu interfira em seu nome também, porque são os direitos de uma classe que estão sendo violadas, né? Se hoje é com você, amanhã é comigo, depois é com outro colega, então a gente tenta conscientizar os advogados nesse sentido de que se eles estiverem vendo alguém com uma prerrogativa sendo violada, é importante que eles também exerçam esse direito, façam algo, então, tanto em nome próprio como em nome de outrem, né?
Bom, imagino que no Brasil, de um modo geral, as prerrogativas, a garantia das prerrogativas deve ser também, deve ter muitas distorções, né? Porque o país é muito grande, são muitas diferenças regionais, né? No Paraná, como que o Paraná está comparando com os outros estados?
Olha, aí é uma notícia boa, né? Se a gente tem a notícia ruim, que infelizmente pelo Brasil ainda tem muitas violações, o Paraná, comparado com outros estados, é um estado muito bem estruturado em termos de prerrogativas. A gente tem essa escola, que é uma inovação, que tem muitos estados que não tem, a gente tem esse acesso a essas outras instituições que não tem. Recentemente, por coincidência da sua pergunta, acho que é assim, mais ou menos uns 15 dias atrás, a gente teve uma visita do Conselho Federal, ou seja, do Conselho Nacional da OAB, que veio até o Paraná, e eles têm como se fosse uma caravana, que eles visitam vários estados para fazer um diagnóstico. E aí eles mesmos nos relataram isso. Nossa, no Paraná vocês estão muito bem, até brincaram, falaram, não sei muito o que a gente veio fazer aqui, porque vocês comparados com outros estados estão bem à frente. Então, claro, está longe de significar que a gente não tem violações, né? Que não é um trabalho super importante, que a gente continua investindo muito, mas comparativamente com outros estados, acho que o Paraná é um estado bem estruturado em termos de prerrogativas.
Que boa notícia. Muito obrigada pela entrevista.
Imagina,
uma ótima
tarde. Imagina, igualmente. Obrigada.
Nós conversamos com a advogada Marion Bay, ela é diretora de prerrogativas da OAB Paraná, aqui no Estúdio Móvel CBN, na OAB Maringá.